no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a Terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. Hoje nós vamos tratar de um texto muito importante para a formação da teoria crítica da sociedade, que é o ensaio intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, escrito por Max Horkheimer, que foi um dos grandes expoentes dessa escola de pensamento e, além disso, durante décadas, esteve à frente do Instituto para a Pesquisa Social, que foi essa instituição que congregou esses autores que se propuseram a empreender a ousada tarefa de produzir uma teoria crítica da sociedade. O Instituto para a Pesquisa Social foi formado na década de 20 do século XX. A princípio, o Instituto tinha o propósito de congregar intelectuais que se propusessem a resgatar o legado filosófico de Marx a fim de introduzi-lo nos estudos acadêmicos e universitários alemães. Nas primeiras metades do século XX, o pensamento marxista, de um modo geral, não era bem recebido no ambiente universitário. Enquanto isso, o pensamento de Marx reverberava nas ações políticas revolucionárias que motivavam movimentos, ações de partido. E essa penetração do pensamento marxista nos movimentos sociais e revolucionários que já vinham penetrando as sociedades europeias e se difundindo desde o século XIX, também conseguem uma certa inserção na dinâmica política alemã das primeiras décadas do século XX. Em 1914, tivemos aí o marco da Primeira Guerra Mundial, logo em seguida a Revolução Bolchevique em 1917, e como se não bastasse, o clima interno da Alemanha estava acirrando os conflitos. O movimento operário, que finalmente se formava nesse período, junto com a industrialização tardia da Alemanha, convulsionou a dinâmica social. E devido aos anseios da classe operária e da classe trabalhadora desse período, dado a crise econômica catastrófica desencadeada pela derrocada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, fez com que a revolta e o descontentamento mobilizasse as forças políticas da resistência. Porém, o ambiente político alemão também estava permeado por ideias antissemitas que já vinham se desenvolvendo de décadas anteriores, aliás, desde a virada para o século XX. Havia, portanto, forças revolucionárias, mas também forças reacionárias. E, dada a história que hoje nós conhecemos, a partir da década de 30, na Alemanha, as forças reacionárias se tornaram preponderantes. E isso, o mundo, com a ascensão do partido nazista e a elevação de Hitler ao posto de chanceler e, posteriormente, de Führer do, assim chamado, naquele período, Terceiro Reich, que foi formado por Hitler e seus acéclas. Justamente nesse período, na década de 20 e adentrando a década de 30, se formou o Instituto para a Pesquisa Social, que a princípio tinha o interesse de ser um intermediador da atualização do pensamento marxista para dentro da universidade. Ele passou por algumas mudanças na sua direção. Primeiro, durante a década de 20, ele foi dirigido por um pensador que propôs a seguinte linha para as pesquisas do Instituto para a Pesquisa Social: estudar e pesquisar a história do movimento operário alemão, segundo uma abordagem indutiva, ou seja, estudos empíricos de casos concretos para, a partir disso, desenvolver teorias. No início da década de 30, Max Horkheimer, com pouco mais de 30 anos, já havia adquirido o seu diploma de doutor, estava apto a lecionar e obter um vínculo com a Universidade Alemã. Nesse período, exatamente, a diretoria do Instituto para Pesquisa Social foi transferida para ele. Max Horkheimer, portanto, passou a década de 30 à frente do Instituto para Pesquisa Social e, nesse período, exatamente, ele reformulou as diretrizes que deveriam orientar as pesquisas do Instituto. O que mais se destaca nessa nova direção do Instituto é que Max Horkheimer propõe uma abordagem interdisciplinar das pesquisas. Ao invés de se restringir a uma pesquisa ou sociológica ou econômica, ele encontra uma forma de melhor aproveitar o potencial dos intelectuais que colaboram com o Instituto, fazendo com que o Instituto desenvolva pesquisas interdisciplinares, ou seja, pesquisas que congreguem esforços de mais de uma disciplina. À frente do Instituto, Max Horkheimer, portanto, consegue fazer convergir para suas pesquisas e para as pesquisas do Instituto esforços oriundos da sociologia, da filosofia, da história e da psicologia. Vários autores, nesse período, começam a se aproximar do Instituto exatamente por essa abertura metodológica, por essa abertura intelectual que foi promovida por Max Horkheimer. No entanto, não se tratava simplesmente de propor um ecletismo intelectual. Não era esse o propósito. Por isso mesmo, com o passar dos primeiros anos à frente do Instituto para a Pesquisa Social, Horkheimer elaborou um texto que sintetizava a sua concepção da teoria que deveria guiar e orientar as pesquisas interdisciplinares do Instituto. Esse texto é o que nós conhecemos hoje como o texto da teoria tradicional e da teoria crítica, que foi publicado na Revista de Pesquisa Social, inaugurada e lançada por Horkheimer na década de 30. E, mais especificamente, esse texto aparece em 1937. Portanto, temos aí um texto importante para o Instituto da Pesquisa Social. E, além do mais, esse texto tem uma relevância porque, por vezes, ele foi lido e interpretado como um texto programático, no sentido de que, nesse texto, Horkheimer apresenta uma definição mais rigorosa do que ele compreende como a teoria crítica, que deveria orientar as pesquisas do Instituto a partir daquele momento em diante. Por isso mesmo, quem quer conhecer o pensamento crítico dos frankfurtianos precisa necessariamente passar por esse texto. É com base nele que muito do que se foi produzindo com o passar do tempo, com as publicações das obras, os ensaios, os artigos de ocasião, vão se pautar. Então temos aí delineado o contexto e a significância desse texto para a teoria crítica da sociedade para o Instituto, para as pesquisas sociais e até mesmo para a obra de Horkheimer. Então, comecemos pelo título, teoria tradicional e teoria crítica. Então, pelo título, nós já temos aí a indicação de que o texto tratará de teoria, que pode ser compreendida como tradicional e crítica. Então, comecemos por aí. Afinal, o que se entende por teoria? Bem, na sociedade moderna, se desenvolveu uma concepção de teoria com base no desenvolvimento do pensamento filosófico e científico desse mesmo período histórico. O pensamento racional, a vontade de conhecer, de certa forma, permeia toda a existência humana, desde os primórdios até os tempos atuais. No entanto, a elaboração de teorias acerca da produção de conhecimento não é algo que se encontra frequentemente na história das sociedades humanas. A teoria de que nós trataremos é a teoria científica produzida na modernidade. É essa teoria que proveu as condições para que a ciência se desenvolvesse, para que as sociedades modernas, europeias e ocidentais, pudessem obter o êxito dessas teorias com as tecnologias desenvolvidas a partir do desenvolvimento científico. E foi com base também na produção dessas teorias durante a modernidade que o pensamento científico se desenvolveu não somente na mente de intelectuais, de cientistas, de pesquisadoras, mas, sobretudo, foi com base na insistência da produção teórica que, finalmente, na passagem do século XIX para o século XX, a produção teórica tornou-se uma atividade profissional especializada, desenvolvida em instituições universitárias, acadêmicas e de pesquisa em geral. Ou seja, se questionar sobre o que é teoria para Horkheimer, mais do que recorrer a uma teoria do conhecimento ou a uma epistemologia, é necessário também considerar o desenvolvimento processual e histórico disso que se conhece como produção teórica nas sociedades modernas ocidentais. Agora bem, essa teoria que se desenvolveu, produziu a ciência, propiciou a tecnologia moderna, se institucionalizou em centros de pesquisa, em universidades, adquiriu um estatuto acadêmico para formar legiões de estudantes, de bacharéis, cientistas, possui certamente determinadas características. Segundo Horkheimer, a teoria que se disseminou pela Europa e pelo Ocidente é, de um modo geral, o que ele denomina de teoria tradicional. Por teoria tradicional, deve-se entender toda a teoria que se desenvolveu com base no pensamento de René Descartes, que foi um filósofo francês que, de certa forma, inaugurou o método de pensamento racionalista moderno, e também com base no pensamento empirista, que teve como um dos seus expoentes Francis Bacon, Isaac Newton. Então, com base no método científico de Descartes e do método empirista, a ciência demonstrou para as sociedades que era capaz de produzir conhecimentos certos e rigorosos acerca da natureza, e não como algo simplesmente abstrato, porque esse tipo de conhecimento científico cartesiano e empirista demonstrou para as sociedades interessadas nesse tipo de ciência que o conhecimento assim produzido é capaz de prover ao ser humano a capacidade de dominar a natureza e colocá-la a seu dispor. Então a ciência interessa não somente aos intelectuais, mas também aos homens interessados na dimensão prática. À medida em que o conhecimento científico demonstrou que pode contribuir com o desenvolvimento de tecnologias úteis, com a produção de conhecimentos aplicáveis à dimensão prática da vida. Por isso mesmo que um conhecimento outrora repudiado pelas instituições medievais, de um modo geral, aos poucos, durante a modernidade, começou a ser valorizado. E quando Horkheimer se pergunta acerca do que é a teoria, na década de 30 do século 20, a ciência já era algo institucionalizado. Haviam centros de pesquisa financiados por interesses privados, por estados. Nesse sentido, a teoria tradicional nada mais é do que a teoria científica institucionalizada nas sociedades modernas. Essa teoria institucionalizada foi assim recebida pelas sociedades ocidentais do século XIX e, sobretudo, do século XX, porque demonstrou que é capaz de contribuir com a produção de tecnologias, demonstrou que é capaz de responder aos anseios de determinados grupos sociais dessa mesma sociedade. Desse modo, a teoria tradicional, que está na base da produção e da reprodução da ciência moderna, contribui para a reprodução da sociedade tal como se encontra em funcionamento nesse mesmo período. Ou seja, a teoria tradicional, típica da ciência, institucionalizada nas sociedades ocidentais modernas, tornou-se um órgão do modo de produção dessas mesmas sociedades. E por isso, passou a ser bem-vinda e alimentada com recursos financeiros. E além do mais, quando Horkheimer categoriza, tenta caracterizar a teoria tradicional nesses termos históricos, sociológicos e epistemológicos, ele também desenvolve uma argumentação bastante cara à sociologia, que é quando ele traça o desenvolvimento da ciência junto ao processo da divisão social do trabalho. Na modernidade, a figura do cientista deixou de ser uma figura isolada, como fora séculos anteriores, e passou a ser uma profissão remunerada nesses centros de pesquisa, no ambiente universitário. Com base nessa abordagem sociológica da figura do cientista, é possível então começar a desmistificar a imagem que circulava nesse período, segundo a qual o cientista produzia o seu conhecimento de forma absolutamente autônoma e independente em relação a todas as condições, em relação a todos os determinantes sociais. Assim fazendo, Horkheimer chama a atenção para o fato de que não há autonomia científica absoluta. Enquanto a teoria tradicional positivista reproduziu o discurso que dizia o seguinte: cabe ao pesquisador e ao cientista produzir uma teoria neutra, sem fazer julgamento de valor sobre aquilo que ele produz ou sobre aquilo que ele estuda, Horkheimer insere a produção do conhecimento no interior do processo social. E fazendo isso, demonstra que o cientista não está isolado das redes interdependentes que compõem a divisão social do trabalho. Pelo contrário, o cientista, entendido como aquele que produz teoria, é um profissional dentro dessa trama da divisão do trabalho social. E que, portanto, não se pode falar de um desenvolvimento de conhecimento científico de forma neutra ou absolutamente independente. Ou seja, a conclusão a que ele quer nos levar é a seguinte: a produção do conhecimento é socialmente determinada. E, além do mais, pelo menos em dois âmbitos. Primeiro, a produção do conhecimento é socialmente determinada a partir mesmo da percepção do cientista. O cientista é um ser social que adquiriu a sua consciência e a sua forma de trabalhar no campo científico no interior de uma sociedade, passando pelo treinamento e pela formação universitária. E no curso dessa socialização, ele adquiriu determinados condicionantes que irão direcionar a sua forma de perceber a realidade. E apesar de todo o esforço metodológico característico da ciência, a sua percepção estará, de certa forma, permeada por esses condicionantes sociais. E em um segundo sentido, a produção do conhecimento é socialmente determinada com relação ao objeto. Aquilo que será escolhido para ser estudado, a forma como se tratará um determinado objeto de pesquisa, também será permeado pelos condicionantes sociais. Tanto a percepção do objeto como a forma de escolher e tratá-lo varia conforme, primeiro, a filiação teórica de um dado pesquisador, de um dado cientista, e varia também de acordo com o seu vínculo com as classes sociais. Até mesmo determinados condicionamentos de classe permearão a percepção do cientista, a sua forma de colocar um problema, a maneira como ele escolherá o tratamento do objeto, e assim sucessivamente. Toda essa argumentação constitui a primeira parte do texto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, e é nesse primeiro momento em que Horkheimer mostra que, quando se trata de perguntar acerca do que é a teoria, não basta simplesmente permanecer num discurso abstrato ou metafísico costumeiramente colocado em prática pelos filósofos que desenvolveram na modernidade a teoria do conhecimento. Horkheimer pega essa discussão e coloca no processo social e histórico, a fim de falar de fenômenos mais concretos que têm a ver com a divisão social do trabalho, com a institucionalização da ciência e com a transformação de determinado tipo de ciência em um órgão do modo de produção capitalista. É somente assim que ele consegue caracterizar o que ele denominou de teoria tradicional, que nada mais é do que toda essa teoria produzida no âmbito das instituições reconhecidas socialmente, que propõe-se tão somente a aplicar métodos já consagrados na história da ciência, sem questionar os objetivos últimos da sua pesquisa, sem elaborar sequer mesmo uma autoconsciência crítica que deveria incidir sobre o próprio ato de se produzir conhecimento, e que, no entanto, na teoria tradicional é colocado de lado. Ou seja, todos os postulados herdados historicamente, já consolidados, que têm o objetivo tão somente de serem aplicados tal como foram recebidos, são reproduzidos sem questionamento. E assim a ciência se torna uma ciência complacente com a sociedade tal como é, e além do mais, contribui para a reprodução irrefletida dessa mesma sociedade. Depois desse primeiro trajeto, é quando Horkheimer finalmente traz à tona o que ele entende por teoria crítica. Finalmente, agora, na perspectiva de Horkheimer, estamos prontos para responder, afinal de contas, o que existe de diferente da teoria tradicional já instituída? Ele vai denominar de teoria crítica. Primeiro, a teoria crítica opera sobre as contradições existentes tanto no campo da produção de teoria, no plano intelectual, quanto também no plano da realidade empírica, na dimensão da praxis social. Teoria crítica, para Horkheimer, é sinônimo de teoria dialética. Não dialética hegeliana ou dialética marxista, mas simplesmente uma teoria crítica que opera sobre as contradições e pode ser definida como a autoconcepção dialética do homem contemporâneo. Em uma passagem importante no texto de Horkheimer, nós vemos o seguinte. Primeiro, a defesa da tese segundo a qual a teoria crítica pode ser definida como a autoconcepção dialética do homem contemporâneo. Esse tipo de pensamento se inscreve no interior de um comportamento ele próprio crítico, porque orientado pelo pensamento dialético. Um comportamento assim orientado para a emancipação pode servir-se do trabalho teórico, tal como ocorre dentro da ordem existente. Porém, dispensa o caráter pragmático que advém do pensamento tradicional como um trabalho profissionalmente e socialmente útil. Interessa a produção da teoria crítica identificar e analisar as contradições e não reproduzir métodos já instituídos a fim de contribuir com a perpetuação de um dado estado social. Nesse sentido, a teoria crítica traz embutida em si dois elementos bastante importantes. Segundo Horkheimer, há algo de emancipatório e humanista na concepção da teoria crítica. Olha só que interessante. Há algo de emancipatório e humanista. No sentido de que a teoria crítica, ela, ao se propor a analisar as contradições, as oposições e os conflitos no campo do pensamento e no campo da praxis social, assim procede não simplesmente para o deleite estético do teórico crítico, ou simplesmente orientado por uma vontade de destruição das ilusões socialmente compartilhadas. Na verdade, existe um objetivo superior que orienta a atividade crítica. Esse objetivo superior que orienta a prática do pensamento crítico não é senão contribuir para a emancipação do gênero humano de toda e qualquer dominação. Seja dominação no campo do pensamento, seja dominação no campo econômico, político ou social. E além disso, à medida em que a teoria crítica, ao analisar os conflitos, as contradições, em vista de contribuir com a emancipação do gênero humano, almeja, consequentemente, a realização do que há de mais autenticamente humano nesse ser que nós somos. E o que há de mais autenticamente humano nesse ser que nós somos? O livre pensamento, a livre expressão do desejo, a busca pela felicidade. Exatamente o que, numa sociedade desigual, crivada de contradições, torna-se difícil de realizar. É nesse sentido que a produção da teoria crítica, promulgada por Horkheimer, adquire um certo teor humanista, que, na verdade, historicamente, estava na origem da concepção iluminista de ciência. A concepção iluminista de pensamento, de filosofia e de ciência surgiu no final do século XVIII, associado à ideia de que o livre exercício do pensamento racional desencadearia o progresso da humanidade no decorrer da história, de modo a fazer com que o ser humano não somente se emancipasse dos grilhões do obscurantismo que durante séculos e mesmo milênios obnubilou o pensamento humano, como também, orientado de forma adequada, esse pensamento iluminista, racional, filosófico e científico moderno poderia proporcionar, uma vez aplicado à dimensão prática, solução de problemas tais como miséria, pobreza, insuficiência nas condições materiais da vida das pessoas, de modo a que a aplicação do pensamento filosófico e científico resultasse, mais cedo ou mais tarde, tanto na emancipação do ser humano, quanto também na realização dos maiores potenciais de que o ser humano é capaz de realizar, uma vez que ele estaria liberto, emancipado do obscurantismo e dos problemas sociais. Nesse sentido, o que Horkheimer faz é uma atualização do conteúdo emancipatório e humanista que já estava presente no projeto iluminista, mas que, com a institucionalização da ciência segundo os moldes capitalistas, burocráticos e estatais do século XX, havia sido colocado de lado. O que imperava na década de 30, quando Horkheimer produziu esse artigo, era uma ciência fria, calculista, que simplesmente operava um mecanismo, digamos assim, automático. Ele usa a expressão que é reificação. A ciência estava reificando determinados métodos sem qualquer reflexão crítica sobre esses próprios métodos, sobre a produção do conhecimento científico assim reificado, e tampouco sem questionar os empregos dos efeitos da pesquisa em outros âmbitos sociais, no âmbito econômico, político, cultural. Os cientistas haviam se convertido em simples operadores de determinados métodos de pesquisa institucionalizados, que não tinham outro fim a não ser procurar, de todas as formas inscritas no próprio método, dominar a natureza, a fim de dispor da natureza como forças produtivas que alimentam o aparelho econômico do capitalismo. É por isso que, uma vez definida assim a teoria crítica, Horkheimer volta a criticar a teoria tradicional, quando ele diz que o sujeito do conhecimento não é um ego abstrato que retiraria toda a sua genialidade, todas as suas categorias com as quais ele analisaria o objeto a partir de um nada subjetivo. Isso não existe concretamente. Só aparece dessa forma em determinadas teorias do conhecimento, que na verdade nada mais são do que teorias metafísicas, sem qualquer contato direto com a realidade e com o processo social, que é onde se inscreve a produção teórica e a produção científica. Não existe, portanto, um sujeito do conhecimento que cria tudo a partir de si. Na verdade, a produção do conhecimento é um produto do processo histórico concreto que nós resgatamos aqui em linhas gerais, que se desenvolveu durante a modernidade até adquirir esse formato institucional durante o século XX. E assim procedendo, Horkheimer começa a analisar as contradições. Olha só, primeiro, segundo o discurso da teoria tradicional, cabe ao cientista aplicar determinados consagrados a fim de dominar parcelas cada vez mais especializadas da realidade, da natureza, a fim de dominar esse aspecto da natureza, sem se questionar sobre o produto desse tipo de atividade, sem se questionar o uso que farão desse conhecimento assim produzido e, portanto, de forma complacente, contribuindo para a perpetuação dessa sociedade desigual que, em outros âmbitos, assim como faz com o cientista na universidade, explora a força de trabalho da classe proletária, que tem que viver e sofrer o fardo de despender o seu tempo e a sua energia trabalhando para uma empresa, para uma fábrica e uma indústria, em troca de um salário que não corresponde a todo o esforço que ele despendeu. A identificação dessas contradições que são inerentes à prática da produção teórica, à prática da produção do conhecimento, não é algo simplesmente que advém da fantasia do teórico crítico. Na verdade, isso advém da própria experiência social. Nesse sentido, é que nós podemos dirigir uma crítica ainda mais incisiva sobre a ideologia individualista. Nas sociedades capitalistas, se disseminou um discurso que valoriza, sobretudo, a realidade do indivíduo em contraposição à rede social. Segundo a ideologia individualista, o que existe concretamente são indivíduos, de certa forma livres, para escolherem a forma de agir, como despender o seu trabalho, com quem compactuar, de modo a que a sociedade seria o efeito das escolhas livremente tomadas por esses indivíduos. Quando muito, a ideologia individualista compreende a sociedade dessa forma. Porém, a perspectiva adotada por Horkheimer, e que ele aplica inclusive aqui nesse ensaio e recomenda para aqueles que querem desenvolver um pensamento crítico, é um pensamento dialético. Primeiro, um pensamento que leva em consideração o indivíduo, sim, mas não como um ser encapsulado, isolado das relações sociais que, pelo contrário, constituem isso que, em um momento posterior, adquirirá uma consciência supostamente individual. Para a perspectiva dialética, que analisa os processos de formação, seja de indivíduos, de classes e modos de produção, o indivíduo é um produto de um processo complexo e dialético no interior do qual ele se formou no curso da sua existência. E dessa forma, não faz sentido, do mesmo modo, muito menos aplicar essa ideologia individualista ao campo da produção teórica. Por quê? Isso, primeiro, retirará todo o potencial crítico e emancipatório inscrito na produção de conhecimento científico, que aparecia no início do projeto iluminista e que, com a institucionalização da ciência tradicionalista, foi escamoteado. Em segundo lugar, cria uma divisão no interior do próprio cientista enquanto profissional dedicado à produção teórica. À medida em que, de um lado, no laboratório, o cientista se debruça sobre o objeto de pesquisa, sobre aquilo que ele quer conhecer a fim de dominar, de uma forma supostamente neutra, ignorando os efeitos sociais que essa pesquisa assim desenvolvida poderá desencadear na dinâmica social e histórica. E em segundo lugar, a perniciosidade dessa ideologia individualista aplicada ao âmbito da produção do conhecimento também redundará na eliminação da capacidade reflexiva do próprio teórico, que se enredará nas categorias já presentes no campo, valorizadas enquanto tal, de modo a que o seu pensamento opere tão somente de acordo com essas categorias já estabelecidas. É como se o pensamento, que para se exercer em toda a sua dignidade necessita de liberdade, se encontrasse encapsulado na medida em que a prática científica é reificada sem questionamento, à medida em que o próprio pensamento é sobrecodificado por essas categorias já dominantes no campo científico. É nesse sentido que nós podemos analisar as contradições que saltam aos olhos quando se aplica a ideologia individualista à produção teórica e científica. Vocês estão ouvindo tudo bem aí?
Sim, professor.
Muito bem, eu estava ouvindo aqui um zumbido estranho. Então, continuando. Então, vamos lá. Assim, já passamos pela segunda parte do texto. Depois dele descrever como abordará a definição da teoria em uma base sociológica e definir a diferença da teoria crítica em relação à teoria tradicional, Horkheimer precisa depois tornar clara a relação dessa teoria crítica com os processos sociais, já que não existe produção de conhecimento separado dos processos sociais, uma vez que a produção do conhecimento é, por si mesmo, um processo social entre outros, é necessário esclarecer para si, desde o princípio, o que cumpre a teoria crítica fazer em relação às classes sociais, em relação às massas, em relação à sociedade de um modo geral. Eu diria que a terceira parte desse texto se dedica exatamente a tratar sobre as relações do pensamento crítico às massas e às classes sociais. Primeiro, a teoria crítica, à medida em que se norteia por aquele objetivo nobre de contribuir para a emancipação do gênero humano, deve manter independência tanto em relação às opiniões reinantes em um dado momento histórico, como deve manter a independência em relação a toda e qualquer ideologia existente. Por motivos óbvios, o que constitui as opiniões reinantes? Em linguagem filosófica, se chama o conjunto dessas opiniões dominantes em um dado contexto de doxa, que é uma expressão grega que designa exatamente opinião. Nas ciências sociais, nós chamamos o reino das opiniões de senso comum, que nada mais é do que o conjunto das opiniões individuais e coletivas que se disseminam nas conversas, que adquirem certo valor de verdade por vários fatores que precisam ser investigados a cada caso, e que dessa forma, ao invés de contribuir com o autoesclarecimento do ser no mundo, embora pretenda explicar a realidade, assim o faz de uma maneira muito simplória, sem bases que sustentem a si mesmas. As opiniões, portanto, não servem para a teoria crítica. É por isso que, em relação a elas, é necessário manter independência. Esse é um procedimento que, inclusive, é compartilhado pela teoria crítica com a teoria tradicional. Porque, do mesmo modo, a teoria tradicional sabe que as opiniões não se sustentam a uma inquirição racional minimamente metódica. Isso porque as pessoas simplesmente estão tentando viver e se valendo de opiniões para explicar um fenômeno, a fim de compreender uma dada realidade, sem passar por um estudo prévio. Não é que as pessoas sejam inferiores ao empregarem opiniões, mas é o contrário, porque as pessoas necessariamente se utilizarão de opiniões para improvisarem explicações, justificativas e compreensões espontâneas que elas não valem para a teoria crítica. E, ao mesmo tempo, a teoria crítica, ao produzir uma teoria mais correspondente à realidade estudada, contribuirá dessa forma para que as demais pessoas adquiram um autoesclarecimento mais aprofundado acerca da própria realidade vivenciada. Com relação às ideologias, a teoria crítica precisa não somente manter independência em relação a elas, mas muito mais aprofundadamente, a teoria crítica tem o papel de demonstrar as contradições inscritas nessas mesmas ideologias. É necessário aqui, a fim de compreender a relação da teoria crítica com as ideologias, resgatar o conceito originário atribuído a essa terminologia. Segundo Marx, em seus escritos da década de 1840, por ideologia deve-se entender todos os conjuntos de representações e de ideias que têm o propósito de simplesmente fazer com que as pessoas aceitem a realidade social tal como ela está dada em um dado momento histórico. Nesse sentido, as ideologias, elas promovem discursos, representações e ideias que tentam apagar as contradições vivenciadas pelos agentes sociais. De modo que, orientado por uma dada ideologia, as pessoas simplesmente aceitem a realidade tal como é, sem questioná-la. A primeira função de uma ideologia, no sentido marxiano, é fazer com que um produto social e histórico, como a realidade construída no curso de processos sociais, apareça aquele sujeito que interpreta essa realidade da ótica ideológica como um dado natural, eterno e imutável. Nós podemos até mesmo dizer que essa é a função conservadora inscrita em todo e qualquer discurso ideológico. Nesse sentido, a teoria crítica, na medida em que se propõe a descrever e analisar as contradições, os conflitos, as disparidades e mesmo em casos extremos, os paradoxos. Ao lidar com a ideologia, precisa desmontá-la. É necessário demonstrar que a ideologia é um discurso equívoco acerca da realidade social. Torna-se fundamental demonstrar que o discurso ideológico, seja ele qual for, não se sustenta se analisado à luz de um pensamento dialético que coloca o discurso ideológico face às contradições concretas. E essa mesma função crítica do pensamento dialético ao lidar com as ideologias atinge o fim último a que toda teoria crítica almeja, que é justamente contribuir para a emancipação do gênero humano. Ao proceder dessa forma desmistificadora das ideologias, a teoria crítica contribui para a emancipação do pensamento humano, antes de mais nada, e assim fazendo, contribui para que esse pensamento emancipado possa retroagir sobre o mundo prático, sobre a praxis social, desencadeando pequenas ou grandes transformações sociais, à medida em que o pensamento liberto é capaz de desenvolver novas formas de interpretar a realidade a partir de uma análise dialética e crítica. E assim procedendo, a teoria crítica mantém relações distintas em relação às classes sociais consideradas. Segundo o modelo marxiano, no capitalismo existem duas grandes classes sociais: de um lado, a burguesia, e de outro, a classe proletária, produtora e trabalhadora formada pelas massas que constituem a grande maior parte numérica dessa mesma sociedade. A teoria crítica mantém ou entretém relações distintas em relação à burguesia e em relação ao proletariado. Com relação à classe dominante, a teoria crítica, à medida em que se propõe lutar pela emancipação e pela extinção das injustiças sociais, dirige-se de forma crítica a essa classe dominante. Não compactua com ela. Isso é mais simples e mais imediato de compreender. Agora, com relação à classe proletária, será que a teoria crítica retira sua razão de ser da existência da classe proletária? Ou, dizendo de outra forma, será que a teoria crítica deve responder aos anseios da classe trabalhadora em todo e qualquer momento histórico? Bem, segundo Horkheimer, a teoria crítica, para que possa exercer a sua função superior, é necessário manter independência em relação também às ideologias proletárias. E agora aqui, cumpre uma observação. Em Marx e Engels, havia a concepção histórica e sociológica segundo a qual, no momento histórico do capitalismo moderno, a classe proletária, devido ao lugar subalterno, submetido à exploração que ocupava e que ainda ocupa no modo de produção capitalista, teria melhores condições de analisar essa mesma realidade social de um ponto de vista crítico, contraditório e, em última instância, de uma perspectiva revolucionária. Porém, desde quando Marx e Engels colocaram no papel essa concepção até a década de 30 do século XX, quando Max Horkheimer escreve o texto estudado aqui, muita coisa aconteceu. Inclusive, o fato de que, historicamente, a classe trabalhadora demonstrar também, além do seu caráter revolucionário em determinadas conjunturas, demonstrar, por outro lado, um certo pendor reacionário. É com base nesse aprendizado histórico que Horkheimer tem, porque viveu nesse momento histórico no século XX e aprendeu com as análises históricas anteriores, que ele se preocupa em insistir no fato de que a teoria crítica também precisa manter a sua independência em relação às representações dominantes que circulam na classe proletária. E aqui devemos somar um outro fator ao primeiro, que é o seguinte. É o que já havia antevisto Marx e Engels, quando eles diziam que as ideias dominantes são as ideias que mantêm a classe dominante no poder e, consequentemente, reproduz o sistema social como todo, tal como é, de forma desigual e contraditória. As ideias dominantes também se reproduzem entre a classe dominada. E é assim que o sistema político característico da economia capitalista se sustenta perante as massas de trabalhadores explorados. É porque há, de alguma forma, certa anuência ideológica por parte dos trabalhadores. Senão, como explicar que milhões de seres humanos se submetam a algumas dezenas de burgueses, industriais e mega empresários? Alguém poderia dizer que há entre uma classe e as massas de trabalhadores, polícias e exércitos. Ainda assim, é um número muito inferior aos milhões de seres humanos. É aí onde entra exatamente a análise que Marx e Engels propuseram lá na Ideologia Alemã, um texto da década de um século antes de Max Horkheimer propor essas reflexões, o conceito de alienação. É com base nisso que nós temos que levar em conta a precaução que Horkheimer propõe para o desenvolvimento da teoria crítica em relação a seu vínculo com a classe proletária. Primeiro, porque a classe proletária, por vezes, passa pelo processo de alienação, que não significa que os integrantes da classe proletária não sejam inteligentes. Não é isso. É uma análise política que leva a dizermos que, em determinadas circunstâncias, a classe proletária encontra-se numa situação de alienação. Uma alienação que não é simplesmente um efeito ideológico, mas é também um efeito material. Mas, além disso, que já havia sido antevisto na teoria de Marx e Engels, tem o fato que foi incorporado no aprendizado histórico de Horkheimer, que não havia sido computado nos cálculos de Marx e Engels outrora, pelo menos na forma como Horkheimer o faz no século XX, que é o seguinte: além do fato da classe trabalhadora, por vezes, passar por esse processo de alienação, existe ainda uma certa propensão dessa mesma classe a se tornar reacionária e não revolucionária. E foi o que aprenderam, tragicamente, todos os autores, todas as pensadoras do século XX, ao se depararem com a adesão das massas de trabalhadores aos projetos totalitários na Alemanha, na Espanha, na Itália, em Portugal e em outras partes. Ao invés das classes dominadas se porem em levante a fim de assumirem o seu protagonismo histórico com base numa revolução social, a fim de emancipar por meio da sua própria praxis as massas de trabalhadores traíram o ideal revolucionário suposto na teoria de Marx e Engels e que foi atribuído à classe operária em si, sem considerar que o ser humano é mais complexo do que a mais fantástica teoria seria capaz de explicar. O fato de que o ser humano é constituído de um psiquismo que, em cuja consciência se encontram apenas elementos superficiais de um inconsciente profundo e desconhecido, mas que, no entanto, atua fazendo com que os seres humanos ajam de determinadas formas sem terem consciência disso, fez com que os acontecimentos políticos das massas do século XX contrariassem o que havia sido preconizado pelas teorias marxianas de um século antes. Por isso mesmo que, embora os autores frankfurtianos resgatem o método dialético e bebam também na fonte marxista, eles assim o fazem sem render simplesmente uma postura de idolatria para com Marx, Engels ou qualquer outro pensador com o qual eles dialogam. Simplesmente porque o compromisso do intelectual que quer analisar o seu tempo presente, que se pretende pensar o contemporâneo, é com a probidade do seu pensamento, é com a clarividência, é com a lucidez, e não com ídolos. Nesse sentido, finalizando essa parte, o pensamento crítico precisa manter uma certa reserva, tanto em relação à classe dominante, como em relação a determinadas ideias dominantes que circulam na classe dominada, por esses motivos já enumerados anteriormente. É assim que, expondo as contradições sociais, onde quer que elas apareçam, que a teoria crítica pode incidir no processo social como um fator que estimula a transformação social, a começar por uma transformação no campo das ideias. Mas na medida em que as ideias participam no processo dialético da praxis social, não podemos simplesmente tratar como um dualismo, a teoria separada da prática. A teoria, primeiro, é o resultado de uma prática que se debruçou sobre a realidade, que se utilizou da capacidade mental do nosso cérebro, do uso da linguagem, da nossa reflexão crítica, a fim de produzir uma teoria. E em segundo lugar, as ideias circulam na sociedade porque os seres humanos necessitam delas para se orientarem na sua vida cotidiana. Muito mais ainda com relação à dinâmica política e social, que é mais complexa e exige da parte dos agentes sociais alguma forma de engajamento ativo ou de afastamento. Mas de qualquer forma, é necessário ideias a fim de lidar com o mundo social. É aí que incide o papel da crítica. Nesse sentido, numa sociedade capitalista descrita por Horkheimer como uma sociedade sem objetivo geral, que a teoria crítica também tenta contribuir para a construção de uma dada realidade racional em seu âmbito geral. No âmbito do capitalismo, identificado por Horkheimer, o que ele encontra? Uma sociedade muito fragmentada, em que cada parte dessa sociedade, seja uma empresa, uma indústria, um partido, um grupo político, luta para atingir seus fins relativos. E a somatória de todos esses fins díspares não resulta em nenhum objetivo geral que beneficie o conjunto da sociedade. Justamente essas contradições entre os interesses e entre as lutas por atingir esses objetivos sempre relativos aos agentes sociais e às forças sociais em um dado contexto político, histórico e econômico, que faz com que as contradições se perpetuem e nunca sejam superadas. Com base na análise das contradições existentes, o que pretende também a teoria crítica é chamar a atenção para a necessidade de se construir uma autoconsciência histórica do ser humano no mundo, dadas as circunstâncias contemporâneas em que ele vive, a fim de que, com essa visão de conjunto, que, de certa forma, teria a seu dispor uma análise das contradições mais problemáticas a serem enfrentadas, pudesse e possa um dia vir a solucionar esses principais problemas, a fim de que os esforços dos mais variados agentes sociais, partidos, empresas, grupos políticos, a sociedade civil organizada, as instituições, possam cada um à sua maneira contribuir para um objetivo geral. Objetivo este, cujos fins retroagiriam sobre o conjunto da sociedade, beneficiando, se não a todos, ao menos a maioria, fazendo com que a somatória dos esforços das partes retornassem à sociedade ampliados. Isso só se torna possível à medida em que as contradições são identificadas, bem analisadas, os problemas bem colocados, a fim de que a inteligência coletiva, ou mesmo no âmbito da luta de classes, os agentes sociais solucionem essas contradições ou busquem superá-las. Ainda que isso passe para um outro nível de contradições. Afinal de contas, na perspectiva de Horkheimer e dos frankfurtianos, o processo dialético nunca chegará ao fim. Ele nunca se extinguirá, porque é constitutivo da vida humana. As contradições são constitutivas da existência humana. O sofrimento, as problemáticas, os conflitos, eles são inextirpáveis do devir histórico. O que se pode, no melhor dos casos, fazer com relação a essa condição contraditória na qual o ser humano se encontra, desde quando surgiu e assim será no porvir, é atenuar essas contradições, ou solucionar aquelas mais problemáticas, a fim de que outras contradições possam ser mais facilmente trabalhadas, incorporadas com lucidez, com saúde. É nesse sentido que a teoria crítica também, ela não tem um horizonte histórico além do qual desapareceria. A teoria crítica, nessa perspectiva colocada em prática pelos frankfurtianos, não é perecível. Ela não tem data de validade, porque o fim da história nunca existirá. Mesmo em uma situação hipotética em que a humanidade desapareça daqui a 1 milhão de anos por uma catástrofe natural cósmica ou por uma tragédia para a qual o ser humano contribuíra, mesmo nessa hipótese hiperbólica, a história da natureza do cosmos, que a física identifica de uma forma dinâmica entre forças contrárias, perpetuaria essa dinâmica processual, que na terminologia dos frankfurtianos é uma dinâmica dialética. Assim posto, nós nos encaminhamos para a finalização dessa parte e as conclusões. Porque no finalzinho dessa terceira parte que eu identifiquei no texto, a Horkheimer diz o seguinte: a teoria crítica, ela nem se coloca como o produto de uma elite intelectual que supostamente pairava ou pairaria por sobre o devir histórico, acima dos interesses das classes, nem se trata também, de outro lado, de considerar a teoria crítica como um aparelho de propaganda de uma classe, de um partido ou de um determinado grupo político. Não se trata nem de uma coisa, nem de outra. Do mesmo modo, como ele já havia dito, não se trata de compactuar com a classe trabalhadora, pelos motivos que eu disse, nem muito menos com a classe dominante. É necessário, na verdade, encontrar uma posição móvel, dinâmica, que garanta a independência em relação às opiniões e às ideologias existentes. Porque somente assim a teoria crítica pode existir e empreender a sua função, contribuindo à sua maneira com aquele objetivo superior, com a emancipação do gênero humano, a partir do fomento de uma consciência autocrítica e autoesclarecida acerca do seu lugar no mundo. A quarta e última parte que eu identifiquei nesse texto é quando, finalmente, Horkheimer apresenta as conclusões a que ele chega depois dessa trajetória. É quando ele diz que, primeiro, isso é fundamental. A teoria crítica trabalha com as seguintes categorias. Processos. A teoria crítica é uma teoria processual. Ela própria é um processo dialético. E busca analisar os processos reais que constituem a realidade histórica, a realidade social. A teoria crítica trabalha também de forma central com a categoria de relações. Não faz sentido falar de dialética sem pensar relações. Relações entre classes, relações entre teoria e prática, relações entre produção e consumo, relações entre dominantes e dominados, relações entre valor de uso, valor de troca e assim sucessivamente. A teoria crítica trabalha ainda com categorias como antinomias e contradições, que são conceitos derivados do próprio método dialético de analisar a realidade. Então temos aí categorias centrais mobilizadas pela teoria crítica, que compreende a realidade como algo complexo, dinâmico e mutável. A fim de investigar, de analisar a realidade compreendida como algo complexo, dinâmico e mutável, a teoria crítica lança mão de conceitos como processos, relações, antinomias e contradições. À medida em que almeja algo mais do que simplesmente fazer a crítica, ela também trabalha de forma implícita com a categoria de superação, que é uma categoria implícita em toda e qualquer relação dialética. A relação dialética pode ser formulada de forma sintética da seguinte maneira: algo se afirma, algo se põe, se apresenta no mundo. Uma negação se contrapõe a essa primeira afirmação. E a essa negação primeira se opõe uma negação da negação. E assim ocorrerá, mais cedo ou mais tarde, em um processo dinâmico e complexo, uma superação, que erigirá uma nova realidade no mundo, uma nova afirmação, a qual se contraporá uma negação, que por sua vez será negada pela negação da negação, e assim sucessivamente, em processos complexos, simultâneos e sucessivos, a dinâmica da vida social, a dinâmica em última instância da realidade, ocorre segundo a ótica dialética. Além disso, a teoria crítica ocupa-se, sobretudo, com a época atual. Interessa, portanto, por tudo isso que foi dito, a teoria crítica analisar a época atual, porque é sobre ela que a teoria crítica deve atuar. Não para reproduzir o estado de coisas encontrado no contemporâneo, mas a fim de, identificando as contradições, oferecendo as suas armas teóricas, contribuir para a transformação dessa realidade atual, que de qualquer forma é processual e dinâmica. À medida em que a teoria crítica assume o seu papel humanista e emancipador, ela não abre mão de interferir, de incidir nesse processo histórico, mesmo que seja da maneira mais humilde possível, através de ideias, através de debates, através do fornecimento de teorias. E assim procedendo, a teoria crítica está dirigida, embora com atenção à época atual, está dirigida também em relação ao futuro, em relação àquilo em que estamos em vias de nos transformar. A teoria crítica incide entre o presente dado, na medida em que ele é considerado um processo, e interferir pretende contribuir para o direcionamento daquilo em que nós nos transformaremos necessariamente. Em síntese, a teoria crítica da sociedade em seu todo nada mais é do que um único juízo existencial desenvolvido. Tem uma passagem aqui muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. Gostaria que vocês prestassem atenção, especialmente agora. A teoria crítica da sociedade em seu todo é um único juízo existencial desenvolvido. Em linhas gerais, este juízo existencial afirma que a economia de mercadorias atual encerra em si as oposições internas e externas de nossa época e se renova incessantemente de uma forma aguda, desenvolvendo as forças humanas, produtivas, maquínicas, ao máximo possível, sobre si e sobre a natureza, quando finalmente acaba emperrando essa continuidade do desenvolvimento e levando a humanidade desta forma a uma nova barbárie. Porque o processo social não opera de maneira consciente em prol, em benefício do conjunto da sociedade, porque ele opera sobre contradições gritantes e deletérias, mais cedo ou mais tarde, essas contradições, ao serem levadas à sua culminância, desencadeiam conflitos acirrados entre os grupos sociais que sofrem os efeitos mais danosos em sua vida, em seus sentimentos, na sua maneira de experimentar a existência. Só que aqui Horkheimer chama atenção para o fato de que, levado ao extremo, determinadas contradições podem não levar à revolução. A revolução, por mais violenta que seja, talvez, considerando o caso concreto, possa ser uma saída que impeça a culminância de um processo de barbárie, que seria algo ainda pior. Como diria Walter Benjamin em um dado momento, talvez a revolução seja o freio de mão dessa locomotiva desgovernada que é a história, no interior da qual a humanidade trafega rumo ao abismo. Agora, isso não significa dizer que a teoria crítica se coloque contra a luta de classes. Não, a luta de classes é um dado real, que existe a despeito do que queira o teórico crítico. É um dado concreto da realidade contraditória encontrada na história. A crítica não é contra a luta, mas contra a barbárie. Essa é uma divisa que aparece em todos os autores da Escola de Frankfurt, que infelizmente foram contemporâneos do nazismo, dos campos de concentração, viram a bomba atômica, viram o desenvolvimento de bombas biológicas, gases tóxicos, de armas de destruição em massa, levarem ao absurdo o imenso potencial destrutivo desenvolvido nas atuais sociedades modernas. Eles, portanto, colocam a divisa: nós não podemos negar a luta porque não somos agentes da ideologia que nega e que quer apagar as contradições inscritas na própria realidade e que faz com que milhões sofram. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar que a demência humana, tomada por essas contradições catastróficas, leve a humanidade a uma nova barbárie. Essa é uma divisa que não podemos abrir mãos. Nós não podemos permitir que a humanidade desemboque em uma nova barbárie, que é um nome que simplifica a guerra de todos contra todos, a hecatombe, a desumanidade, a bestialização completa e inconsequente dos imensos potenciais desse ser que nós somos. E isso, ao considerar que o comportamento crítico consciente faz parte do desenvolvimento da sociedade. A crítica não existe por um capricho de alguns descontentes ou diletantes. O desenrolar histórico, com seu mecanismo econômico cego, contém no seu interior o protesto contra esses mesmos determinantes deletérios inerentes ao mecanismo. Pelo simples motivo de que o sofrimento e a revolta constituem parte da vida humana, ainda mais agora, com a ideia de autodeterminação do gênero humano que foi encampado por seres humanos individuais, por minorias e por massas e multidões que constituem esses seres humanos que, de uma forma ou de outra, lutam para terem sua dignidade respeitada. No norte, no sul, no leste, oeste, dentro e fora das nações, reconhecidos ou não. A luta que assim se desencadeia, no pensamento e na praxis, almeja transformar a necessidade cega que se impõe à vida social em uma outra necessidade, cujo sentido se ponha finalmente a favor da vida em geral. É por isso que tanta energia se despende na crítica. É por isso também que tanta energia é mobilizada pela revolta na luta contra o estabelecido. Horkheimer conclui assim o seu texto, e é dessa forma que eu gostaria de finalizar a apresentação de hoje. Diz ele: não existem critérios gerais para a teoria crítica como um todo. Tampouco existe uma classe social em cujo consentimento se possa basear. A teoria crítica tem o propósito superior de suprimir a injustiça social e, portanto, a dominação de classe. Continua ele: o futuro da humanidade depende da existência do comportamento crítico. Repito, o futuro da humanidade depende da existência do comportamento crítico. Assumir a humanidade em si, na sua atividade e no mundo em que se vive, requer do intelectual crítico determinar o conteúdo e a finalidade de suas próprias realizações, na teoria e na prática, no seu engajamento teórico e político, direto ou indireto. Essa é a contribuição mais imediata assumida pelo intelectual para a transformação histórica. Em suma, em uma fórmula de Horkheimer, a realização de um estado de justiça entre os homens. Thank you.